ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua bondade, que não tem fim, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de estar aqui agora na tua casa com meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos agora de receber uma palavra de vida eterna, que seja transformadora, desafiadora para as nossas vidas, Senhor. Certamente, Pai, nós sairemos daqui diferente do que aqui chegamos. Obrigado, Senhor. Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Aleluia. Vamos sentar? Hoje nós saímos de casa para a igreja ouvindo esse louvor. Glória a Deus. A bondade de Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos. Romanos no capítulo 30, aqui tem uma verdade eterna, pouco compreendida pelos cristãos. Muitos cristãos não entendem isto e não vivem isso. Romanos 8:30 diz assim a palavra do Senhor: aos que predestinou, a esses também chamou. E eu vou fazer só um parênteses aqui, você sabe, eu não sei se você sabe, mas Deus predestinou você para ser abençoado. Predestinou, já fez um destino anterior, eterno, Ele predestinou. Jesus morreu por você, Jesus morreu por todos. Então Deus predestinou a gente para ser salvo. Só que nem todos querem, nem todos aceitam, nem todos o reconhecem. Por isso quando Jesus celebra a aliança com os discípulos, e nós somos discípulos, ele fala, este é o meu sangue derramado em favor de muitos. Na verdade, ele derramou por todos, mas nem todos aceitam. Muitos são chamados, poucos escolhidos, porque muitos não aceitam o chamado. Mas você precisa saber que Deus, ele predestinou, aos que ele predestinou, ele chamou. Um dia ele me chamou, quando eu tinha 19 para 20 anos de idade. Ele me chamou para um acampamento de cristãos. Ele já tinha me predestinado, eu estava buscando Deus com muitos caminhos. E um dia ele me chamou, foi aquele dia. E hoje pode ser o seu dia, pode ser o seu dia, você que está assistindo essa palavra agora. Tem o dia que Jesus passa pela sua vida. Você está predestinado, é de graça, só depende de você. Mas olha só, aos que ele predestinou, também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você entende isso? Jesus fala, Pai, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, eu entrego a eles. Cristo em nós é a esperança da glória. Então Deus te predestinou. Deus te chamou, Deus te justificou. Justificar-se é ser tornado justo. Nós podemos entrar na presença do Santo porque nós fomos justificados. E aos que Ele justifica, Ele glorifica. Glorifica pela presença do Espírito Santo. Se Deus é por nós, que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos a essas coisas que nós lemos agora? Sabe, Deus está dando argumentos para você ter uma vida abundante, mas vida abundante é você saber resistir ao diabo. Lembra que Deus falou para Caim, Caim, por que você está aí de cara emburrada quando Caim errou? O pecado jaz na tua porta, o pecado está aí na sua porta, cumpre a ti dominá-lo. Deus não prometeu vida boa para ninguém, ele fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então eu tenho que entender que eu fui predestinado para ser salvo. Aí ele me chamou, Quando eu aceitei o chamado, ele me justificou, ele me lavou pelo sangue de Cristo, e uma vez que ele me justificou, ele agora me glorifica. E a gente vai chegar nisso agora, ele me glorifica colocando o Espírito Santo em mim, habitando em mim, ele me glorifica. E aí a pergunta é essa: que diremos, pois, a estas coisas que nós lemos agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Amém? O diabo vai ficar sempre tentando te diminuir, dizer que você não pode, que você não consegue, que não dá mais, que agora isso, que aquilo. Então a gente tem que entender essa palavra, irmãos. Guarda isso, tá? Você foi predestinado, você foi chamado, você foi justificado e ele quer te glorificar. E aí eu sei, se Deus é por mim, quem será contra mim? Que me poderá fazer o homem, diz a palavra. Nem homem nenhum algum pode fazer nada contra a minha vida e nem o diabo. Aleluia. Mas aí onde eu queria chegar, esse é só o preâmbulo, né, a introdução. Ele nos glorifica. Cristo em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Deus em você é a esperança da glória. Vamos ver aqui o que Deus disse para Salomão a respeito da casa do Senhor, quando Salomão estava construindo o templo para Deus. Vamos ver, isso é importante. Em 1 Reis, capítulo 6, no quarto ano do reinado de Salomão, ele havia preparado tudo, ele combinou com o rei Irão, lá o rei de Tiro, para vir os cedros do Líbano, ele preparou as pedras preciosas, as madeiras, ele preparou tudo. E quando Salomão tinha preparado tudo para a construção do templo, e era para ser do jeito que era para ser, né? Não era do jeito que ele queria, era do jeito que Deus queria. E Salomão ainda teve um cuidado de que as madeiras, quando chegavam, já tinham as medidas certas e já estavam aparelhadas. As pedras, quando chegavam, já estavam do tamanho certo. Ou seja, é descrito aqui que na obra do templo não se ouvia barulho de ferro nenhum, nenhuma pedra era quebrada, nenhuma madeira era serrada, tudo chegava pronto, só para construir. Não tinha barulho de obra na construção do templo. Olha só o cuidado dele. Então diz aqui no 1 Reis 6:1, e sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. A gente fala o templo, né? Mas é a casa do Senhor. Amém? A casa do Senhor. E aqui no verso 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Aleluia. Se você fizer como é para fazer, Salomão, se você andar como é para andar, se você cumprir os meus mandamentos, se você andar em santidade, se você me honrar, me respeitar, eu habitarei no meio dos filhos de Israel. Mas ele fala, quanto a esta casa que você está edificando para mim, então naquele tempo, você sabe que naquele tempo, o Espírito Santo de Deus não estava nas pessoas. A presença de Deus estava no templo. Ali estava a Shekinah. Amém? Você imagina, as pessoas não tinham Deus. Ainda não tinha vindo Deus conosco, que é Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso estava no céu e ele colocou a sua presença ali no templo. não estava nas pessoas. Eles consultavam a Deus através do sacerdote, através do profeta. Deus falava, mas ele não habitava nas pessoas. Salomão, a respeito dessa casa que você está edificando para mim, se você guardar os meus mandamentos, se você me honrar, eu habitarei no meio dos filhos de Israel e abençoarei os filhos de Israel. Aleluia. Isso é importante. O povo de Israel é peculiar, é diferente de todos os povos da terra, porque é o único povo da história da humanidade que tinha Deus, o Senhor Deus, o Deus Criador ali com eles, é só Israel. Porque eles seguiam a Deus. Amém? Isso é chamado de velha aliança. Não era velha, era aliança de Deus com o seu povo. Era aliança de Deus com o seu povo. Mas um dia essa aliança de Deus com o único povo, o povo de Israel, um dia essa aliança foi chamada de velha aliança. E a palavra fala em Hebreus que foi chamada de velha porque veio uma melhor aliança, uma nova aliança. Aleluia! E qual que é essa nova aliança de Deus com os seres humanos? A primeira aliança Deus havia feito somente com Israel. E por isso que até hoje Deus fala, olhe, ore pela paz de Jerusalém, ore por Israel. Por isso que a palavra fala lá em Romanos, que de Israel são as promessas, de Israel são os profetas, eles guardaram a lei, eles trouxeram a bênção para nós. Amém? Eles são a videira e nós somos os ramos enxertados na videira. Bem, mas um dia essa aliança que Deus tinha feito com um povo, só com Israel, essa aliança é mudada, é trocada. Quando Deus tinha aliança com Israel, a presença dele estava só no templo. Antes estava só no tabernáculo de Moisés, a presença dele, que era visível, a coluna de fogo, a nuvem. Depois a presença dele estava no templo. Aí Deus envia Jesus Cristo, que o anjo do Senhor falou, e ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. Immanuel, Deus conosco. Aleluia, você está pegando? E aí quando Deus envia Jesus, que é Deus conosco, a presença de Deus ainda estava lá no templo, mas só que a glória já não estava mais lá, o Espírito Santo estava com Jesus, estava em Jesus, Jesus. Tanto que quando Jesus morre na cruz, ele entrega o seu Espírito, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deus mostrou, a Shekinah não está mais aqui. Agora é uma nova aliança. É uma nova aliança de Deus com os homens. Agora Deus não faz mais uma aliança com Israel. Deus faz uma aliança com a humanidade. Através de Jesus Cristo. Todo aquele que recebe Jesus, recebe Deus. Seja judeu ou grego, bárbaro ou sábio. Olha! E aí, olha o que, que Jesus fala a respeito da casa do Senhor agora. Nessa nova aliança, nessa nova dispensação. Antigamente, eles tinham que ir, eles iam todo ano para Jerusalém, ao encontro do Senhor. Porque lá estava ele, a presença dele. E agora? Veja João 14. O que, que Jesus disse aos seus discípulos a respeito da habitação de Deus, da casa de Deus? João 14, 17. João 14, 17. Jesus disse assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco. O Espírito Santo lá no templo, ele habitava com Israel, ele estava no templo. E agora Jesus fala, o Espírito de Deus habita convosco e estará em vós. Olha a diferença dessa nova aliança. na aliança com Israel, o Espírito de Deus estava no templo, ele habitava com o povo de Israel porque estava no templo. Aleluia! Ficava no meio do tabernáculo, lá no deserto com Moisés, ou ficava lá em Jerusalém. Mas agora Jesus fala, o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. E o verso 23, Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, olha o que Deus tinha falado para Salomão, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Faremos morada, eu e meu Pai vamos morar em você. Aleluia! Cristo no Alexandre, a esperança da glória. O mundo não vê, não conhece, não sabe, o mundo não imagina quem que mora aqui. Junto com o euzinho, o Alexandre, o espírito, o Alexandre, que é o espírito que tem uma alma e habita no corpo, mas junto com o Alexandre mora, habita Deus. Viremos para ele e faremos nele morada. Se você me amar, se você guardar os meus mandamentos, se você obedecer, eu e meu Pai viremos e faremos morada em você. Aleluia. Por isso que Deus tirou a glória dele do templo. A glória dele agora não está mais no templo, em Jerusalém nem tem templo. Quando o templo for reconstruído, o terceiro templo, será assim as portas da chegada do anticristo. Você sabe disso. Quando você vê que o templo estiver sendo reconstruído, arruma a tua casa, como Deus falou para Ezequias, arruma a tua casa porque você vai partir para a morada eterna. Quando o templo estiver sendo reconstruído. A glória dele não está mais lá. Onde está a glória dele? Nos filhos de Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai continuar murmurando, cheio de mimimi. Ele te predestinou, ele te chamou, ele te justificou e ele te glorificou. Te glorificou como? Habitando em você. Aleluia. Você tá comigo? Isso é a nova aliança. É isso que Paulo tenta explicar, ele fala, olha, se aquela velha dispensação era tão maravilhosa, porque o rosto de Moisés resplandecia quando ele entrava na presença de Deus, lá no Santo dos Santos, quando ele entrava, Deus não estava em Moisés, ele entrava no Santo dos Santos, ele falava com Deus lá no tabernáculo, na tenda da congregação, e quando ele saía, o rosto dele resplandecia, porque ele tinha estado com Deus. Mas só que a palavra fala que aquela glória desvanecia. Passava um tempo que ele não estava na presença de Deus, ele estava na presença do povo, resolvendo problemas e tal. Aquela glória ia desvanecendo, ia apagando, vamos dizer assim. E o brilho ia sumindo. E o povo já começava a falar, ih, Moisés já não está com aquela glória, hein? Aí o que Moisés começou a fazer? Sabe? Usava um véu para que o povo não soubesse se a glória estava ou não estava. O próprio Moisés não percebia que o rosto dele resplandecia. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não se sente. Porque quem vive é Cristo, não é você. Mas os outros percebem. Então Moisés usava um véu. Mas aí a palavra fala que tão melhor é esta nova aliança. Porque se naquele tempo a glória desvanecia, agora não, agora nós refletimos Deus de glória em glória, como um espelho nós refletimos, porque nós não entramos mais na presença dele, ele está em nós. Você reflete a glória que está dentro de você. Não é que você tenha a luz, você não tem luz, mas a luz está em você e você resplandece. Aí Jesus chega e fala, você é a luz do mundo. Se você chegar em um lugar, é para abençoar, é para brilhar, é para fazer a diferença. Amém, povo de Deus? A gente não tem que ficar assustado com as coisas do jeito que estão. Ah, o mundo está assim, governos vêm e vão, governos passam, crises vêm e vão, O mundo continua até que Jesus volte. A gente vai ser filho do rei. Aleluia! Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou mesmo a seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Mas Jesus fala: se você me amar, se você guardar os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos morada em você. Onde é a casa do Senhor? Em nome de Jesus, aqui, espero. A casa do Senhor é aqui, ó, a casa do Senhor. Aleluia! Aqui, casa do Senhor. Para que a gente não se ache, ele fala que ele colocou um tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, não valemos nada, mas o tesouro, Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, povo de Deus? Pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A glória dele enchia lá, a Shekinah encheu o templo quando o templo foi pronto e consagrado. A glória encheu o templo, mas ele não habita no templo. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita nos seus filhos. Vamos dar uma olhada em Atos 7,48? Atos 7,48? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O profeta Isaías disse: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O prazer do Senhor, a alegria do Senhor é habitar na sua vida. Na sua vida. Por isso ele fala: não entristeça o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo, não abafe o Espírito Santo. O prazer do Senhor. Eu tenho uma alegria quando eu acordo, que fiz hoje novamente. Quando eu acordo, antes de sair da cama, a primeira coisa que eu faço é: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Que coisa melhor do que começar o dia com o Espírito Santo? Ele está aqui. Para onde a gente vai hoje, Senhor? O que a gente vai fazer? Quais serão as lutas de hoje? Quais serão as bênçãos de hoje? Moisés tinha que pedir para Deus. Moisés falava: Senhor, se acho graça aos teus olhos, peço que vá conosco. Porque se o Senhor não for, eu não vou, Senhor. Lembra? E Deus até fala: eu vou enviar meu anjo, Moisés, mas eu não vou, porque esse povo é povo de dura serviço, eu vou acabar consumindo esse povo. Moisés fala: não, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Ele tinha que pedir: Senhor, vem comigo. Eu, quando acordo, falo: bom dia, Espírito Santo, porque Ele está comigo. Ele habita em mim. Eu sou casa do Senhor. E você? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Você não se pertence. É muito interessante como o diabo é tinhoso, ele quer afrontar a Deus. Antes, eu já vi que tinha novela que falava assim: o sangue de Jesus tem poder. Eles faziam chacota do sangue de Jesus. Agora, o diabo veio com uma frase: meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Acabou a minha pilha aqui. Alguém tem? Meu corpo, minhas regras. Deus fala: você não sabia que você não é de você? Alô, voltei. Meu corpo, minhas regras. E geralmente quem faz isso fala para afrontar a palavra de Deus, não é? Meu corpo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. E aí eles querem fazer coisas que Deus fala: não faça. Mas Deus fala, não, o seu corpo não é seu. 1 Coríntios 6, 19, 20, por aí. Não sabeis que não sois de vós mesmos. O Espírito Santo habita em você, você foi comprado por bom preço. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por isso que a palavra fala, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. É verdade que aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus Cristo, ainda não estão na aliança com Jesus, o corpo é deles. Aliás, eles pensam que o corpo é deles. Mas o corpo pertence a Satanás. Eu vou entrar por um caminho meio pesado, que acho que não vou entrar, tá? Mas quando o próprio apóstolo Paulo fala, olha, esse aí que está fazendo esse escândalo, entregue o seu corpo a Satanás. Porque só tem dois senhores. Você não é senhor de nada. Tem dois senhores. Tem Deus, o Todo-Poderoso, e tem o diabo. Deus é soberano. Mas o diabo é o pai da mentira, ele tem um senhorio, ele tem um império das trevas. Existe o império do céu e o império das trevas. E Deus nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino dos céus. Aleluia. Você saiba, você não se pertence. Quer fazer uma tatuagem? Pergunta para o dono do seu corpo se ele autoriza. Se ele autorizar, quem sou eu para dizer que não? Quer prostituir? Pergunta para o dono do seu corpo se ele autoriza. O Espírito Santo habita aí. Não escandalize o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Tenha consciência de que você não se pertence, você foi comprado, a menos que você o rejeite. Fala, não quero mais, agora eu quero ser o dono da minha vida. Sai, Espírito Santo. E Jesus falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo é séria demais. Amém, irmãos? Vamos voltar agora para o tema central, que é a bênção. Você é casa do Senhor. Você é a habitação do Senhor. Aleluia! Essa é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Aí Deus fala assim, agora eu quero chegar num ponto seguinte. Se nós temos consciência disso, e devemos ter, a gente tem que viver uma vida diferente, irmãos. Uma vida, não é uma vida com altivez no sentido de orgulho e soberba. Importa que ele cresça ou diminua. Mas eu tenho que viver uma vida como príncipe, como princesa, como filho do rei, como co-herdeiro com Cristo do reino eterno. Não andar mendigando, de cabeça baixa, fazendo errado, indo por caminhos tortuosos. Você é príncipe, você é princesa, você tem uma escolta de anjos. Você é embaixador do céu na terra. Você é a luz do mundo. E aí onde eu quero chegar é que nós temos poder. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos poder. Como assim? Porque se Deus habita em você e Deus é o Todo-Poderoso, Ele habita em você. A palavra fala que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos vivificará os vossos corpos mortais. Vivificará os vossos corpos mortais. Se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, esse Espírito vivificará os vossos corpos mortais. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder. Aleluia. Há pouco tempo mesmo, eu soube de um grande profissional que ele teve infarto há 10 anos. Eu tive infarto há 8 anos. Ele teve infarto há 10 anos. E ele comentava assim, O meu infarto foi pequeno, foi só no septo. O coração tem duas câmaras e o septo, uma parede que divide as duas câmaras. Ele fala, meu infarto foi pequeno, mas eu quase morri, eu tenho 3 pontos de safena, ele contando, e eu tomo 5 remédios diferentes, eu tomo 8 remédios por dia, sendo que são 5 remédios, mas com 2 doses, eu tomo 8 remédios por dia. E eu sei que eu tive esse infarto e eu sempre vou ter esse problema. Ele não é cristão. Não tem o Espírito Santo que vivifica os corpos mortais. O infarto que eu tive não foi no septo. Ele pegou o septo e toda a parede do ventrículo esquerdo. Pegou 40% do coração. Destruiu o coração. Eu comecei tomando 9 remédios. Não 5 remédios, como ele toma. Eu tomava 9 remédios. Hoje, eu tomo só um remédio para o colesterol e um remédio, entre aspas, para afinar o sangue. Só. Nenhum remédio para o coração. Porque o meu coração foi vivificado pelo Espírito Santo. Tem que dar glória a quem merece glória. Ou a gente vive crendo nessa palavra, irmãos, ou a gente é miserável. Paulo fala assim, nós não cremos nessa palavra, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se essa palavra não é verdadeira, ele fala, eu sou o mais miserável dos homens, porque eu vivo por Cristo, e se Cristo não ressuscitou, eu sou o mais miserável dos homens, eu estou me enganando. Comamos e bebamos, vamos para as orgias, vamos fazer tudo o que eles fazem. Mas não, ele fala, não, Cristo ressuscitou, e nós também ressuscitaremos com ele. Se com ele vivermos, com ele morremos, com ele ressuscitaremos. E se o Espírito de Cristo habita em vós, Jesus prometeu, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Agora não é poder para ficar lá em casa, vivendo que nem um pachá, que nem um sapo gordo, assim, de recebendo, só querendo, quero, recebereis poder para ser minhas testemunhas. Porque Deus quer que todos se salvem, todos foram predestinados, ele morreu por todos. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, olha, em nome de Jesus, sai do lugar comum, sai do banco. Você tem um ministério, você tem um ministério. O seu ministério pode não ser de apóstolo. Eu não sabia que eu ia ser apóstolo. Você sabe que o meu primeiro ministério foi professor de escola dominical. Não, meu primeiro ministério foi tocar piano na igreja. Eu não sabia onde Deus ia querer chegar, eu não sei até onde Ele quer que eu chegue, mas você tem um ministério, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Ele vai vivificar o seu corpo mortal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é por uma razão, para ser minhas testemunhas. À medida que você trabalha para Cristo, Ele trabalha por você, porque Ele habita em você. Aleluia! Eu penso isso, Deus deve ter pensado assim, bom, o Alexandre, tá bom, mas se ele ficar tão limitado assim, como o médico falou que nunca mais ia poder subir uma escada. Quando o médico falou que eu não ia poder subir uma escada, a primeira coisa que eu pensei, olha, Deus é testemunha, eu falei, Deus, eu nunca mais vou poder subir lá, e eu subo pouco lá. Mas quando o médico falou, você nunca mais vai poder subir uma escada, eu não pensei nessa escadinha, eu pensei naquela, eu pensei, Deus, eu nunca mais vou poder subir lá. Eu imagino que Deus deve ter pensado assim, vai Alexandre, vou restaurar você para você poder continuar fazendo a obra. Aliás, eu pedi uma coisa para Deus, vocês sabem, né? Eu pedi, já que o Senhor me deixou vivo, me ajuda a fazer o dobro na metade do tempo. No tempo que eu tiver. E no começo, durante 4, 5 meses, eu tinha que fazer tudo muito devagarzinho mesmo, por 5 meses. Uma vez a gente estava na academia, que eu tinha que fazer já esteira, e eu estava na esteira, e a Kátia estava junto, E eu estava andando, acho que era 2,5 por hora. Quem faz academia sabe. Eu andava assim, nesse ritmo, assim. Na esteira. Na esteira, né? Nesse ritmo. Aí tinha um senhor lá que foi fazer uma brincadeira, falou: ó, cuidado aí, não vai cair, hein? Ah, minha esposa virou uma leoa. Eu fiquei na minha, mas ele falou: o senhor não sabe o que o senhor está falando? Meu marido teve um infarto, ele quase morreu, ele não pode fazer, o senhor tem que ter respeito. Eu falei: oh, desculpa, imagina, não sabia, tal. Coitado do cara, só faltou ir embora. Ele foi embora rapidinho, né, da academia. Mas durante 5 meses eu não podia fazer nada. Mas eu pedi a Deus: me ajuda a fazer o dobro na metade do tempo. E ele foi trabalhando. Ele foi restaurando, ele foi arrumando. Cada novo exame, de 6 em 6 meses, os médicos iam tirando mais um remédio, tirava mais um remédio, tirava mais um remédio. Eu só estou falando isso para a glória dele. Para você saber que você recebeu o poder para ser testemunha. Aleluia! Aleluia! Desperta tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso, aliás, ele é o Almighty, ele é o Todo-Poderoso, para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera no universo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós. Então, só tome um cuidado com esse negócio que está muito na moda de gratidão. Já viu? Gratidão. As pessoas falam gratidão. Quem fala gratidão sem saber, está fazendo gratidão ao universo. A rainha do céu, ao grande arquiteto do universo, ao Satanás. Agora, hoje a Renata falou, gratidão a Deus, você falou. Gratidão a Jesus. Gratidão ao Espírito Santo. Amém. Endereça a sua gratidão, irmão. Eu sei que você que é cristão... Eu sei, claro, que você não adora o universo, mas eu só queria te falar uma coisa. Quando você só fala gratidão, aqueles que não conhecem, que não veem o Espírito Santo, nem conhecem, eles falam: ah, viu? É gratidão a Gaia, a deusa Terra. É gratidão à mãe do universo. É gratidão. Então, quando você fala, você que é cristão, fala gratidão a Jesus. Gratidão ao Espírito Santo. Gratidão ao Senhor, meu Deus. Amém? Aleluia! Aleluia. Pois bem, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Em nome de Jesus, que a nossa geração seja uma geração que acorde para o poder do Espírito Santo. A gente tem vindo toda segunda-feira aqui, eu e a pastora, a profetisa Kátia, para falar sobre fé, sobre cura, sobre libertação, sobre Espírito Santo, sobre palavra de fé. A nossa geração tem que acordar, irmãos. Teve um tempo atrás que os cristãos eram cheios de festa, de show, de luzes, de fumaça, de parede preta, de roupinha cool. Está na hora da gente ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis no vinho. Enchei-vos do Espírito. Amém, povo de Deus? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Agora, alguém pode viver a vida inteira com o Espírito Santo, morrer salvo, aleluia por isso, mas não experimentar o poder de Deus. Eu quero exortar você a deixar o Espírito Santo te usar, em nome de Jesus. Mostrar a diferença daquele que tem o Espírito Santo. E para completar, deixa eu ver aqui, João 14, 16, que nós lemos o 17. Olha, João 14, 16, Jesus disse assim: aleluia, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque Jesus é Emanuel, Jesus estava com os discípulos, mas Jesus, Ele estava com os discípulos durante 3 anos e meio. Mas Ele fala, eu vou falar com o Pai vai enviar outro Consolador, que vai estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, Jesus Cristo é Deus conosco, enquanto esteve na terra, mas o Espírito Santo é Deus em nós. Deus em nós. E você sabe que tem crentes que têm medo do Espírito Santo. Você sabia? O diabo é tão astuto que até isso ele fez. Ele colocou medo, porque o medo não vem de Deus. Deus não nos deu espírito de medo. Ele coloca medo. Você sabe que tem cristãos que têm medo do Espírito Santo. Ah, eu tenho medo desse negócio de oração em línguas, esse negócio de libertação, não sei, eu tenho medo. Você não tem que ter medo do Espírito Santo. Ele é nosso amigo, é consolador, ele é conselheiro. Desenvolva uma amizade com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O Senhor está comigo mesmo? Obrigado, Senhor. Ô Senhor, estou um pouco aflito agora, me ajuda a sentir a Tua presença, me ajuda a sentir a Tua paz. Não tenha medo do Espírito Santo. Aleluia. Jesus disse lá em Lucas 11, se não me engano, Lucas 11, 13, Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. O que que Jesus quis dizer com dará o Espírito Santo? Você já é crente, você já tem o Espírito Santo. Jesus ali no cenáculo, em João capítulo 20, ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Você, quando recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo. Efésios 1:13. Quando recebesses o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Você tem o Espírito Santo. Os discípulos lá no cenáculo receberam o Espírito Santo. Mas aí Jesus falou: aguardem o cumprimento da promessa do meu Pai. Vocês serão cheios do Espírito Santo. Aqueles que já tinham o Espírito Santo. Só quem já tem o Espírito Santo pode ser cheio do Espírito Santo. É isso que eu quero exortar você agora. Busque esse enchimento do Espírito Santo. É isso que a gente tem que pedir. É isso que Jesus fala. Se você pedir o Espírito Santo, o Pai dará o Espírito Santo. Aleluia. Você pede o enchimento do Espírito Santo. E aí, eu acho que eu vou concluir com Efésios 5. Ah, não, tem um importante aqui. Eu citei aqui Efésios 1:13, tá? Quando você ouviu o Evangelho da Salvação, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Olha o que fala Efésios 2:22. Efésios 2:22. Olha que lindo isso. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você, como templo do Espírito Santo, você como casa de Deus, você está sendo edificado para a morada de Deus no Espírito. Eu estou sendo edificado. Deus está a cada dia, me preparando para ser uma casa melhor para o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo se sinta bem morando comigo. Aleluia. Nós estamos sendo edificados, morada do Espírito Santo. E aí Deus sugere aqui em Efésios mesmo, veja bem, você que gosta um pouco de examinar as escrituras, de hermenêutica, vê o seguinte, Efésios, que tremendo Efésios. Efésios 1:13 fala que nós, ao crermos no Evangelho, recebemos o Espírito Santo. Efésios 2:22 fala que nós estamos sendo edificados para ser morada do Espírito Santo. E Efésios 5:18, olha o que fala. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É possível ser cheio do Espírito Santo. Me dá mais, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu não quero dar para o Espírito Santo só um lugarzinho bem pequenininho na minha vida. Eu quero que ele tome conta da minha vida. Não tem um cântico? Karina, tem um cântico que fala... Marcelo, não apenas aquele que... Tu és uma ventana em minha vida, aquele que fala em espanhol, eu não quero te dar só um pouquinho do meu tempo, não somente algumas palavras, lembra? É isso, sejas meu universo, essa música aí se desce, não sei. Sejas meu universo, Senhor, eu não quero te dar só um pouquinho do meu tempo, não quero te dar um pouquinho, seja o meu universo. Me edifica para a morada tua, Senhor. Que não seja mais eu quem viva, mas o Senhor vivendo em mim. Que não seja mais eu que fale, mas o Senhor falando através de mim. Olha, enche-me do Espírito. Ele fala, é possível, porque se ele fala enchei-vos do Espírito, é porque é possível encher-se do Espírito. Aleluia. Você entende? O mundo não pode receber. Isso é coisa é só da família de Cristo. É clube fechado. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não vê, não conhece, não entende, não crê. Mas vós o conheceis porque ele habita convosco, onde estiverem dois ou três, ali estou eu, habita convosco e estará em vós. Ele habita não só conosco, mas em nós. E uma vez que ele habita em mim, eu posso pedir, Senhor, me enche mais. Aleluia. E ele fala aqui, só para eu completar, fala uma coisa que é meio intrigante aqui. Eu até queria ver se na Bíblia de vocês dá alguma dica, se está um pouco diferente. Na minha versão, fala assim, olha, enchei-vos do Espírito Santo, como? Falando entre vós com salmos, cânticos espirituais e hinos. Então, uma das maneiras que me dá a entender que eu posso estar me enchendo do Espírito Santo é que quando eu me reuni com os meus irmãos, por isso que Deus fala, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, quando eu estou com meus irmãos, em vez de eu falar do governo, em vez de eu falar do jogo do futebol, em vez de eu falar... dos buracos da rua, quando eu estiver com os meus irmãos, ele fala que é para eu cantar, falando entre vós, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. É um jeito de deixar o Espírito Santo. E também outra coisa, e cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, ou fazendo música a Deus, no meu coração. O pastor Marcelo, que ele é profeta, ele falou isso hoje, na abertura do culto. Como é que você quer adorar a Deus? Como é que você quer cantar para ele? Não foi isso que falou? Cante para ele agora. Exalte ele. É o que ele fala aqui. Quando nós estamos juntos, nós juntos cantamos, salmodiamos, compartilhamos a palavra e cada um de nós fazemos música ao Senhor no nosso coração. Isso ajuda você a ser cheio do Espírito Santo. Surpreendente, não é? E também, o mais lindo que ajuda você a ser cheio do Espírito Santo, pelo que dá a entender, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dê graças por tudo a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Aleluia. Coração agradecido. Se eu estou com o Espírito Santo, que ele mora em mim, se eu creio que todas as coisas cooperam juntamente para o meu bem, se eu creio que todas as coisas cooperam, colaboram juntamente para o meu bem, porque eu fui chamado segundo o seu propósito, porque eu fui predestinado, fui chamado, fui justificado, estou sendo glorificado, então tudo colabora. Então eu devo agradecer por tudo. Devo agradecer por tudo. Só posso comprar arroz, comer arroz com ovo hoje? A geladeira está vazia? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tem arroz com ovo? Não tem nada para comer hoje? Obrigado, Senhor. Hoje é uma oportunidade de jejuar. Certamente alguma coisa o Senhor tem. Veio uma enfermidade, que nem aquela, por exemplo. Obrigado, Senhor. Certamente o Senhor está preparando alguma coisa. O Senhor sabe todas as coisas. Você entende que ele fala que nós devemos dar graças, dando sempre graças por tudo, por meio de Jesus. Enchei-vos do Espírito. Aleluia. Você está tão cheio do Espírito Santo que você leva a paz, você tem o príncipe da paz, você pode falar bom dia Espírito Santo, se o diabo chegar perto, estiver importunando, estiver atazanando, estiver tentando destruir seu casamento, você que está cheio do Espírito Santo, você fala, Espírito imundo, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo, sai agora da minha casa, sai da minha vida, Espírito de droga, sai em nome de Jesus, Espírito de mentira, sai em nome de Jesus Cristo. A gente está cheio do Espírito Santo para o bem e para rebater o mal. O que, que Deus fala para os seus filhos? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo. Amém, povo de Deus? Aleluia. Vamos ficar de pé? Aleluia. Morada de Deus, casa de Deus, casa do Senhor, você é. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está com você. Oxarahalabasseriandarabaxê. E a palavra ainda fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. É, isso é importante. Eu vou ler aqui Romanos 8, 26, para a gente louvar. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele sabe da nossa limitação, mas ele ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém para Deus. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Toma posse de Romanos 8, 26, 27 e 28. Pode subir, louvor, por favor. Irmão, se vierem dias maus na sua vida, se vierem dias maus no Brasil, no mundo, a palavra de Deus fala assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem nos separará? Amém? Nem perseguição, que vai acontecer. Nem fome, que vai acontecer. Nem peste, nem mortandade. Nem principado, nem potestade. Nem nudez. Nem nenhuma criatura deste mundo ou do mundo vindouro. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.